São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
É quinta-feira, 8 de abril de 2021, dia da natação e dia mundial de combate ao câncer.
Essa edição 13.552 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, nas Jeremias Antigas Superia Iceberg.
O sol continua predominando, nebulosidade variável, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde de forma isolada no interior de São Paulo. Temperatura continua em elevação. Neste momento, os termômetros registram 26 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e seção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, suco de laranja natural, meio litro, apenas R$3.
Vinte e uma capitais e Distrito Federal estão com mais de 90% das UTIs lotadas.
O estado de São Paulo anuncia vacinação para a faixa de 65 a 67 anos agora em abril.
A Assembleia de São Paulo aprova a compra de vacinas pelo governo e empresas.
O governador de São Paulo vai contratar 20 mil pais e alunos para atuar no retorno às aulas.
Operação Internacional apreende quase 4 mil armas.
Feira do produtor de Monte Alto será realizada amanhã das 13 às 19 horas.
Hoje várias partidas pela Copa do Brasil.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
Provavelmente essa fase emergencial deverá ser prorrogada pelo governo do estado de São Paulo. O governador João Dória deverá fazer um pronunciamento, talvez hoje ou amanhã, que é sempre na sexta-feira que ele faz o pronunciamento, e pelo Comitê Gestor de Combate à Covid, ele está orientado a prorrogar por mais 15 dias esta fase emergencial. Por enquanto, ainda não houve o pronunciamento governador João Dória. Nós também estamos naquela expectativa. Monte Alto, infelizmente, registra mais uma morte pela Covid. Agora são 85 óbitos registrados na cidade. O óbito aconteceu dia 6, um paciente positivado de 67 anos. Estão internados na UTI de Monte Alto 18 pacientes de Monte Alto, um de Jaboticabal, um de Santo Antônio da Alegria e dois pacientes de Vista Alegre do Alto. Monte Alto está com 315 pacientes em tratamento. 18 estão na UTI, 9 na enfermaria e 288 no isolamento domiciliar. Até ontem foram vacinadas em Monte Alto 9.033 pessoas. 6.476 tomaram a primeira dose e 2.557 já tomaram a segunda dose. Disque Covid 3241-1023.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou hoje testes de fase 3 de mais uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. O imunizante é o desenvolvido pela biofarmacêutica Medicago RD do Canadá e pela farmacêutica britânica Glaxo. O ensaio clínico aprovado para ser realizado no Brasil é da fase 3, última etapa, e envolve 3.500 voluntários a partir de 18 anos.
E o governo de São Paulo anunciou ontem que idosos com 67 anos serão vacinados contra a Covid a partir do dia 14 de abril. Já a vacinação para a população de 65 e 66 anos começa uma semana depois, no dia 21 de abril. De acordo com a gestão estadual, a expectativa é de vacinar 350 mil pessoas de 67 anos e 760 mil da população entre 65 e 66 anos.
A América do Sul é a região mais preocupante para as infecções por Covid-19 no mundo, uma vez que os casos aumentam em quase todos os países. E a situação no Brasil é especialmente preocupante. Foi o que disse a diretora-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, Carissa Etienne, no dia de ontem. O Brasil registra a disparada mais implacável de casos na região. Atingiu na terça-feira um novo recorde diário de mortes pela doença.
A agência do Bradesco de Monte Alto reabriu hoje, mas com limitações. O atendimento interno na agência somente com agendamento. E o atendimento nos caixas eletrônicos liberada para uma pessoa por máquina, está tendo controle. A fila está enorme lá na agência do Bradesco. Pede a compreensão e a paciência de todos. São as regras para o combate à Covid. Mas está funcionando hoje a agência do Bradesco aqui de Monte Alto.
O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal acatou ontem o pedido da Procuradoria-Geral da República e suspendeu o trecho da Lei de Propriedade Intelectual que prevê a possibilidade de prolongar a vigência de patentes farmacêuticas no Brasil. A notícia foi divulgada pela CNN. Com a liminar, as farmacêuticas perdem a prerrogativa de estender a patente de medicamentos e imunizantes no Brasil por 10 anos a partir do período regular. A regra anterior permitia que uma marca detivesse os direitos de propriedade da fórmula dos remédios por entre 30 e 35 anos.
Pela Recopa Sul-Americana, o Palmeiras foi bem lá na Argentina, venceu Defensa e Justiça por 2-1 e deu um passo importante. O jogo de volta será dia 14, quarta-feira da semana que vem. Pela Copa do Brasil, ontem, o Vitória venceu o Rio Branco por 2-0. O Tombense perdeu em casa para o Vasco por 2-1. E o Bahia venceu Manaus por 4-1. Hoje nós teremos, pela Copa do Brasil às 19 horas, tem Criciúma e Ponte Preta. E às 21 horas e 30 minutos, teremos também Vila Nova e Juventude.
11 horas, 7 minutos, 30 segundos.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhada, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas e concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Assim, sem osso quilo no Saviganho, R$26,80. Filé de salmão, peça ou pedaço quilo, R$59,90. No cartão Savinhada, R$53,85. Frango passarinho, temperado, congelado, Big Frango quilo, R$8,95. Filé de peito de frango congelado, Seara, bandeja 1 quilo, R$12,90. Costela suína congelada quilo, R$18,50 no Saviganho.
O Savinhada está combinado. Entre no site para saber como participar.
O Jornalismo da Cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia: 3242-5426.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com 40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer preço baixo? Vem a qualidade. Vem Amarelinha Supermercado.
Ofertas dessa quinta-feira: picanha bovina fatiada embalada a vácuo, quilo 32,90. Coxão mole bovino, quilo 29,90. Costela bovina ripa, o quilo 19,90. Costelinha suína congelada, quilo 17,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11:10. Moradores de Jardim Alvorada estão reclamando e com razão. Estamos vendo a foto aqui também, dá para perceber fumaça. Olha como está difícil ficar dentro de casa e de tanta fumaça. Tem um bebê de 5 meses, começou a passar mal de tanta fumaça. É muita irresponsabilidade do dono do terreno. Não tem jeito, tem que sair de casa. É proibido atear fogo em terrenos. Foi o dono que fez? Não sei. Mas o terreno tem dono. O que falta é punição. Vai lá a fiscalização neste momento, pega o terreno, tem o endereço, sabe quem é o proprietário, notifica aí, autua o proprietário. Porque ele que é responsável pelo terreno. Se foi alguém que ateou fogo, o terreno é dele. Ele tem que ser multado. Não é possível, gente. Então, Zia, nós falamos a respeito disso. As pessoas não estão nem aí, porque não mexe no bolso. Começa a punir. Para de passar a mão na cabeça, bater nas costas. Começa a punir, para ver. Eu recebi aqui algumas reclamações, não sei se eu posso confirmar ou não. Dizem, eu gostaria até de entrar em contato com o setor responsável da prefeitura, que poderão transferir aqueles moradores de rua que estão morando no centro de convivência da melhor idade, serão transferidos para o Turcão 2. Tem uma ala lá no Turcão 2, que poderiam ser transferidos lá para o Turcão 2. Alguns moradores ali em Califórnia já estão revoltados com isso também. Eu sei que a determinação judicial, tudo, mas precisa saber como fica essa situação. E nós falamos para registrar as reclamações de moradores. Já que aqui, no Jardim Tangará, ninguém suporta mais o comportamento de alguns moradores de ruas que ficam lá. Essa liberdade que dá. Eles têm direito de tudo, mas não têm deveres. Eles têm direito ao café da manhã, têm direito ao almoço, marmitex de restaurante, o jantar lá dos irmãos samaritanos, banho, cama, perfume, sabonete, escova, creme dental, tudo. E o troca disso? Quais são os deveres deles? Porque eles não querem levar essa vida para sempre. Temos tudo aqui, para que trabalhar? Fico no semáforo, arrecado R$50, R$60 por dia. Dá para eu comprar minha pinga, outras drogas se eu quero ou não. Nós temos que começar a dar um jeito, tentar resolver isso. Não vamos acabar, mas tentar diminuir. População não aguenta mais do jeito que está. Nós temos que começar a agir, gente. Agir. Só dá. Não tem nada em troca. Para pegar uma cesta básica, a família tem que sair de casa, fazer um cadastro para saber se de fato está necessitando. Tem que fazer tudo isso aí que a burocracia está certo para controlar. Para pegar uma cesta básica. Agora, esses moradores não fazem nada. Só têm direito, só eles têm direito. E muitos perturbam e ofendem os nossos munícipes.
O IBGE prevê safra recorde para 2021. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2021 alcançou mais um recorde, devendo totalizar 264 milhões e 900 mil toneladas, 4,2% acima da obtida no ano passado. As informações são do levantamento sistemático da produção agrícola divulgado hoje pelo IBGE.
Bem, nós vamos falar mais uma vez que a Feira do Produtor será realizada amanhã. Lá na praça, lá no Praça São Benedito, como é conhecido, onde tem aquele pavilhão, das 13 às 19 horas. Por enquanto, só permitido feirantes de Monte Alto. Nada de fora, só de Monte Alto. Das 13 às 19 horas. Pelo menos tem um dia aí para fazer a feira. E mais uma vez nós chamamos a atenção da fiscalização para tentar disciplinar. Os nossos comerciantes estão passando um aperto danado. Não pode expor as suas mercadorias. O cliente não pode ver a mercadoria, tem que ficar na calçada porque não pode entrar na loja, tudo bem. Ambulantes de outras cidades, que alguns chegam aqui com caminhões baú, descarregam seus móveis, seus tapetes, fazem exposições em rotatórias nas praças para vender os seus produtos. E os nossos comerciantes? Vão começar a pôr os produtos nas calçadas? Móveis, geladeira, fogão? Fica difícil. Nós sabemos que é decreto do governo e não decreto municipal. Mas aqui o município pode fiscalizar, sim, esses ambulantes que vêm de fora. Tem que chegar lá perto e falar, olha, nós estamos disciplinando. Nessa pandemia nós vamos permitir ambulantes de fora na nossa cidade. Só isso, para colaborar com os nossos comerciantes. Enquanto eles vendem um jogo de sofá, a nossa loja aqui não vende nenhum. Mas está aí, Paulo. Está propondo empregos, ajudando na arrecadação de Monte Alto, mas não pode vender. Os ambulantes de fora vêm e acabam vendendo. Você disse de manhã a palavra certinho. É desleal. Desleal com os nossos comerciantes.
Pois é, Moreira. Aí a gente disse também pela manhã que os comerciantes, então, podem expor suas mercadorias na praça, em algum outro lugar? O direito que tem esse ambulante que vem e espalha todos os seus produtos pelas calçadas, pela cidade, tem o direito.
Bom, nossa, comerciante não.
É. O assunto que você falou sobre o centro de lazer, estamos recebendo aqui algumas mensagens, é verdade. Os ouvintes estão dizendo aqui, está difícil aqui perto do centro de lazer. Intimidam a gente quando estamos chegando no portão de casa. Está muito difícil aqui no Tangará, o dia todo os pedintes no portão querendo dinheiro, né? Situação bem complicada.
Os moradores já estão reclamando.
Estão reclamando.
Quem vai começar a reclamar? Os moradores da Califórnia.
Pois é.
Agora está na hora da gente ensinar a pescar do que dar o peixe? Está na hora de, em troca, eles começarem a trabalhar? Pertencer a uma frente de trabalho? Você vai ter tudo isso aqui, mas em troca você vai ter que prestar um serviço para o município. Ah, eu não quero. Então você está cortado da nossa lista. Você não vai poder ficar aqui, você não vai poder ficar lá. Acabou, vamos devolver ele para a família dele. Família também tem que ter responsabilidade. Você não gosta de falar, mas ele não quer ficar com a família. Quer. Aquele quer ser internado, tentar uma internação, nem se for com via judicial. Porque do jeito que está, não dá. A população não aguenta. A população não aguenta mais. Muitas coisas, cada semáforo tem um ou tem dois. E pior, alguns são educados, outros são mal criados, ofendem as pessoas. São seres humanos, merecem respeito, mas eles também têm que respeitar. Sempre nós falamos isso, sempre falamos aqui, gente. Parece roda gigante, gira, gira, gira e não sai do lugar.
O governo de São Paulo registra 87 casos de variantes de Covid. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou na tarde de ontem a detecção de um total de 87 casos de três diferentes novas variantes do coronavírus em todo o estado de São Paulo. Todos eles são autóctones, ou seja, se deram por transmissão comunitária. De acordo com o órgão, 74 deles, o que representa 85% do total, foram detectados fora da capital paulista. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, 77 desses casos são da P1, variante brasileira detectada primeiramente no Amazonas. 9 são da variante britânica, enquanto uma é do caso descoberto recentemente em Sorocaba.
E mais uma vez adentraram no bar da nossa rodoviária. Foi furtado mais uma vez. A nossa rodoviária, que é um ponto de entrada e saída. Não tem um guarda, é vizinho ali da sede da Guarda Municipal, gente. Lá, o proprietário do bar não pode funcionar, porque tem que respeitar as regras, não pode ficar aberto. Chega de manhã para ir lá fazer uma limpeza, levaram produtos embora. Ele está dizendo aqui, o proprietário Edson, as mercadorias não caem do céu. Mais um prejuízo para nós aqui. Estão adentrando. Quem é? A gente vê as pessoas desocupadas aí em volta, sempre da nossa rodoviária. Precisa ter uma fiscalização ou um guarda patrimonial no nosso terminal rodoviário.
O Senado aprovou ontem um projeto que determina a oferta de atendimento psicológico na rede pública para pacientes que tenham desenvolvido transtornos mentais ou agravado quadros pré-existentes durante a pandemia de Covid. Pelo texto que segue para a Câmara, deve-se priorizar consultas virtuais. O projeto foi aprovado por unanimidade dos 73 senadores que participaram da votação. Entre as doenças mentais, podem estar depressão, ansiedade e uso de substâncias psicoativas, entre outras. O leilão de aeroportos realizado ontem atraiu interessados para todos os três blocos e garantiu ao governo federal uma arrecadação inicial de 3.302 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o ágio médio foi de 3.822%, o que representou uma arrecadação 3.100 bilhões de reais acima do mínimo fixado pelo edital para o valor de contribuição inicial. Além do valor à vista, as regras do leilão prevêem uma outorga variável a ser paga a partir do quinto ano de contrato até o fim da concessão. O investimento total nos 22 aeroportos, que foram divididos em três blocos, é estimado pelo governo em 6 bilhões e 100 milhões de reais durante os 30 anos de concessão.
Várias manifestações nós estamos recebendo. Esses moradores de rua só têm todos os direitos, são mais bem alimentados do que qualquer trabalhador nosso, trabalhador que vai para a zona rural. Trabalhador aqui passando aperto danado, muitos não podendo trabalhar, ele só tem direito a tudo e não tem deveres. Está na hora da gente rever isso. Está na hora do departamento jurídico da prefeitura, procurar a justiça. O que nós vamos fazer com isso? Cidade não suporta mais. Da cama, mesa, banho, alimentação e só no bem bom. Eles não têm nada em troca.
Tem que ser a contrapartida, né, Moreira? Claro. Não existe, né?
Existe a inclusão
social. Aí não tem compromisso nenhum. É tudo de graça, tudo na boa. Então,
bora. A inclusão social, o que é inclusão social? Eles também participarem de serviços, ações, fazer algumas ações.
Algum projeto.
Fazer o centro de lazer, eles ficaram lá. Eles poderiam ter realizado a limpeza no centro de lazer do trabalhador.
Foi ao contrário.
Foi ao contrário, só fizeram sujeira. Destruíram o que estavam lá. Então, nós temos que parar com esse negócio de passar a mão na cabeça. Eu sei que muitos deles são doentes, precisam de tratamento. Eles têm que querer o tratamento. Quando não quer, tem a via judicial. Eles também têm que ser internados. Não podem levar essa vida que eles estão levando. De maneira nenhuma. Agora, com todo esse conforto, não tem vida melhor, né? Só isso. Agora, daqui a pouco eu pego minha Marmitex, almoço, tudo bem. De tarde eu vou lá para lá, tomo meu banho. A cama limpinha, tudo. Vou tomar minha janta, vou ficar circulando aí pedindo esmola e tudo bem.
Pega os trocados, compra um corote e aí fica na boa. Moreira, você tem o Disque Covid aí, né?
Tenho.
Estamos recebendo aqui o pedido de uma ouvinte dizendo que o telefone Disque Covid não está atendendo desde as 9 da manhã, está tentando ligar o culpado, ligou na vigilância, a vigilância informou que era para ligar no Disque Covid, não sabemos se é... O acesso está sendo muito grande ou algum problema? Diz Covid qualquer.
3241-1023. De fato, sim, está ocupado.
Muito acesso.
Paulo. Muito acesso. E tem muitas pessoas lá também naquela tenda do Covid. tem que ter um pouco de paciência, porque é muito. Porque às vezes o funcionário está fazendo um atendimento, não dá para atender o telefone. E é verdade, não estou defendendo a equipe, não. Pode ir lá para ver o movimento.
É o volume, né?
Tem o volume de pessoas. Então, é um momento difícil que a gente tem que ter um pouco de paciência mesmo. Mas o telefone diz que o Covid é o 3241-1023.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, declarou improcedente a ação que pede que as igrejas continuem abertas para a realização de cultos e missas presenciais em meio à pandemia da Covid-19. A sessão foi encerrada pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, logo após o fim da leitura do voto de Gilmar Mendes e marcou a retomada do julgamento para esta quinta-feira. Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes criticou uma agenda política negacionista que se revela em toda a dimensão contrária à fraternidade.
Ofertas dessa quinta-feira. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo, quilo 32,90. Coxão mole bovino, quilo 29,90. Costela bovina ripa, o quilo 19,90. Costelinha suína congelada, quilo 17,90.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas e concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Alcatra com maninha, quilo 33,90. Lagarto friboi, peça inteira, quilo 29,50. Coxão duro, quilo 31,90. No cartão Savinhago, 29,35. Pernil suíno, a pururuca, quilo no Saviganho, 11,45. Capa do contrafilé friboi, peça inteira, quilo no Saviganho, 25,80.
No Savinhago, Tá Combinado. Entre no site para saber como participar.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
São 11:27:30 no plantão policial. Uma ocorrência de ato infracional de droga foi na rua Francisco Buque Ferreira, no bairro Veracruz, no dia 2 de abril. O boletim foi registrado ontem. Os guardas civis municipais faziam patrulhamento naquele bairro e avistaram dois jovens que estavam em frente a uma residência. Quando perceberam a presença dos guardas, eles saíram e depois eles foram localizados e abordados pela guarda civil. Com os adolescentes, apreenderam dinheiro e 0,22 gramas de crack e 4,66 gramas de maconha. Foram apresentados na delegacia de polícia e depois foram liberados. E a outra ocorrência, não temos o boletim, mas mais uma vez, o Moreira falou agora há pouco, entraram no bar da rodoviária e praticaram furto. De novo, né?
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar.
Rosemar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos. Nós estamos recebendo assistentes sociais, a Leila e a Sônia, da nossa assistência. A Leila é diretora da Proteção Básica e a Sônia é diretora da Proteção Especial. Só que eu gostaria de saber o que, que é isso aqui. Vou falar com a Sônia. Sônia, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Leila.
Leila, bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, Sônia. Bom dia, Moreira.
Eu queria saber o que é ser social. Leila, você que é diretora da Proteção Básica, explica o nosso ouvinte, que tipo de serviço que é que vocês realizam?
Moreira, a assistência social, ela é uma política pública, igual é a política da educação, a política da saúde, a política da habitação, você entendeu? Então, a assistência social é um direito de todo cidadão que dela necessitar,
sim,
né? Não é qualquer pessoa que nós podemos, assim, atender com algum benefício, algum programa. Porque é para quem precisar. É, geralmente, a gente se baseia no per capita, né? Que é meio salário mínimo. Que até mesmo o governo federal, né, Sônia? Ele faz essa indicação para a gente tá podendo atender as pessoas. E a assistência social, ela é organizada por meio do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência, né? Tem o SUS, que é da saúde, e o SUAS, que é da assistência. Nós temos leis, tem decretos, nós somos regidos por tudo. O objetivo da assistência é garantir a proteção social dos cidadãos. O que é isso? É apoiar a família, apoiar os indivíduos, a comunidade, no enfrentamento de suas dificuldades por meio de serviços, programas, benefícios, né? E a condição para que um município receba recursos para a gente desenvolver tudo isso, os projetos, programas, né? Os benefícios, o município tem que estar organizado, com leis, com decretos, que regulamenta tudo isso. Então, para assistência social receber dinheiro do governo federal e do estadual, nós temos que ter o Conselho da Assistência, que nós temos que ter o Plano Municipal da Assistência, que nós temos, e nós temos que ter o Fundo Municipal da Assistência. Todo recurso que vem para as ações da assistência, eles são depositados nesse fundo, tá? Tanto estadual quanto federal. Para cada recurso tem uma conta, o orçamento da prefeitura destina para nós todas as fichas que nós podemos usar. Então, é grande o nosso orçamento, graças a Deus, né? Além do federal e do estadual, nós também temos recursos municipais para desenvolver todo esse trabalho da assistência.
Deixa eu falar aqui com a Sônia. Você falou sobre proteção básica.
Eu falei o geralzão da assistência.
Mas você é da proteção básica. O que significa essa proteção básica?
Então, a proteção básica, ela oferta serviços e ações, né, para a gestão territorial da assistência social. Então, promove a organização e a articulação das unidades a ela referenciada. Então, é assim, Moreira, ó, a proteção básica, ela trabalha mais na prevenção, você entendeu? Prevenir que a família não tenha nenhum problema para que uma criança seja acolhida, O idoso, trabalhar essa família para que os seus adolescentes, jovens, não cheguem às drogas. Você entendeu? É um trabalho dos CRAS, isso daí.
Certo.
Né? Monte Alto tem dois CRAS, o CRAS Bandeirantes e o CRAS Vera Cruz. E lá é desenvolvido todo esse trabalho com as famílias.
Certo. A Sônia já é da Proteção Especial. O que significa proteção especial, Sônia?
Então, como a Leila disse, a básica trabalha a prevenção. Infelizmente, a especial trabalha quando o problema já aconteceu. Que seria os adolescentes que cometem algum delito, cai para nós, né, que é atendido no CREAS, para acompanhar as famílias e os adolescentes. O idoso ou a criança, quando está em situação de risco, aí tem que ser encaminhado para os acolhimentos, tanto de criança como adolescente e idoso. Nós temos também o centro-dia, que infelizmente agora, com a pandemia, estamos, né, com os serviços suspensos, que lá nós colocamos os idosos atendidos, são os idosos que os filhos vão trabalhar, que não têm condições de dar aquele suporte durante o dia. Então, a especial, ela vem para atender quando o problema já aconteceu, né? Repetindo, quando o risco já é iminente na família, na criança. E aí, qual que a gente tem que fazer? Nós temos que trabalhar com a nossa equipe de assistentes sociais e psicólogos para que essa situação de risco, ela venha a melhorar. É o fortalecer essa família para receber de volta essa situação de risco que vem ocorrendo. E aí também, o que acontece? Aí nós contamos com o trabalho dos CRAS. O CREAS, né, que é especial, vai atender e o CRAS vai continuar o trabalho de seguimento juntamente com o CREAS.
Tá certo. Eu queria falar aqui com vocês o seguinte também. A gente recebe sempre algumas reclamações e algumas informações. Nessa pandemia, aumentou muito o atendimento da assistência social, ou Leila?
Olha, Moreira, você sabe, né, que devido à pandemia a gente não pode ter aglomeração. Então, o que que os CRAS fizeram? Eles agendam os atendimentos, tá? Por quê? Porque para não haver aglomeração e para que todas as pessoas sejam atendidas. Com relação ao cadastro único, que é também feito nos CRAS e na secretaria, as meninas agendam, né? A família, o representante da família já leva toda a documentação necessária para que seja feito o cadastro único. Agora, Moreira, com essa pandemia, nós temos recebido muitos informes, decretos do governo federal para a gente estar atendendo somente as famílias, né, que estão com... para aquisição do benefício de prestação continuada para o idoso e para a pessoa com deficiência, e o cadastro único também está sendo feito para aquelas famílias que têm um integrante que vai para alguma internação, para...
comunidade terapêutica.
Comunidade terapêutica ou para alguma clínica, você entendeu? Então, é nesses dois casos.
Certo.
Eu quero também deixar claro, Moreira, inclusive, né, está tendo alguma procura nos CRAS com relação à merenda em casa. Essa merenda em casa, ela é um programa do Estado, do governo estadual, que é para os alunos das escolas estaduais,
sim,
né? A família que tem adolescentes que estudam nas escolas estaduais, ela tem que abaixar um programa que chama PicPay, e através desse programa a família vai receber por criança, por adolescente, R$ 55,00. Só que o que está acontecendo? A família tem, quem não tem o cadastro único, está procurando os CRAS para fazer o cadastro para receber esses R$ 55,00. E hoje eu tive a informação que só quem tem o cadastro atualizado ou o cadastro mesmo até março de 2021. Então, nós estamos em abril. Não adianta eu, Leila, ir no CRAS ou na secretaria querer fazer um cadastro para o meu filho receber esses R$ 55. O governo, através do cadastro único, que o governo do estado vai repassar esse recurso para a família.
Não é só para todos os alunos, não? Só os alunos cadastrados?
Só para os alunos que têm o programa, têm o cadastro único ou recebem o programa Bolsa
Família. Mas é
porque
Família. Vai entrar a questão da renda, quem tem cadastro único é porque tem a situação, né, Leila?
É. E só para quem tem um per capita de até R$ 178.
Tem a regra.
Ah, mas como que acha esse per capita? Você pega a tua renda, divide pelo número de pessoas que tem na casa. Se ultrapassar os R$ 178, o aluno não vai receber, tá? Então, eu quero deixar claro isso, porque...
Só que agora também não adianta fazer o cadastro.
Não adianta.
Até março.
Até março.
Como você falou. Quem fez até março, tudo bem. Quem não fez, agora não tem mais.
Não tem como mais fazer o cadastro. Porque tem famílias procurando os CRAS, querendo fazer o cadastro agora para receber. Não vai receber.
Agora, você tem conhecimento se as escolas estaduais comunicaram os pais a respeito desse cadastro?
Não tenho. Mas a família sabe, Moreira. Por quê? Porque ela recebe pelo o WhatsApp do Bolsa Família. Quando ela vai receber o Bolsa Família, ela sai um extrato no banco. Lá tem todas as informações. Inclusive, né, agora nós não estamos atualizando o cadastro. Mas...
Estou perguntando se vocês estão renovando o cadastro do Bolsa Família.
Olha, não. Só para o Bolsa, não, porque o governo não vai cortar nem o Bolsa Família, nem o benefício de prestação continuada, tá? Nós temos recebido informações, informes, que o governo está garantindo. Nós temos o último informe, o período vai até outubro desse ano, certo? Mas, terminando esse período, né, se Deus quiser, isso vai acabar logo... Sim, as pessoas têm que procurar os CRAS. Sabe por quê? A taxa de atualização de cadastro no nosso município, ela é muito baixa. Eu recebo, né, mensalmente os informes, relatórios da Caixa e a nossa atualização cadastral, ela é baixa com relação ao Brasil, ao, né,
quantas famílias nós temos no Bolsa Família?
Olha, nós temos... Recebendo?
É, recebendo.
Acho que são 667, me parece.
Famílias?
Famílias.
Não é elevado, não.
Não é. Sabe, Moreira, porque o governo, esse governo, né, ele tem, vamos assim falar, ele
tá segurando, fechou a mão.
Fechou a mão, ele tá segurando muito, né? Porque antes era mais fácil, hoje em dia não, tá sendo bem...
Cruza os dados, né, Leila?
Criteriosos. Sim,
foi cruza dados. Foi para receber esses benefícios agora, então, né?
Auxílio emergencial, né, Moreira, também é outro. Ah. O auxílio emergencial... Né? Ele está sendo muito cuidadoso agora.
Assim, tem muita gente que deu golpe, né?
No outro, sim, né, Moreira? Foi
nesse
uma vergonha, né?
Esse aqui já
agora,
o critério está bem rígido.
Bem mesmo.
Eu tenho um comunicado aqui, não é para vocês duas, não. Mas é o seguinte, olha. A Secretaria de Saúde começou a entregar as senhas para vacinação da segunda dose para idosos de 72... 73 e 74 anos, Coronavac. Você pode pegar a senha a partir de hoje até às 15 horas na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Quem pegar hoje vai ser vacinado amanhã, dia 9. Quem não poder retirar hoje, pode retirar amanhã para imunizar na segunda-feira. A Unidade Básica de Silvio Govone fica na Avenida José Luiz Franco da Rocha, 112, bem no centro. Qualquer pessoa pode retirar a senha para o idoso. A vacinação acontece na Unidade Básica de Saúde amanhã, no dia 12 e no dia 13, segunda e terça, das 8 às 15 horas. Segunda dose para 72, 73 e 74 anos. No dia da vacina, você tem que levar o RG, CPF e aquele cartãozinho da primeira dose, que lá está marcado. Então, estão entregando já a senha, hoje começou a entregar, vai até às 15 horas, na Unidade Básica de Saúde, Silvio Govone. Quem pegar hoje, pode ser vacinado amanhã. Se quem não pegar, você pode retirar amanhã a sua senha, para ser vacinado na segunda ou na terça-feira. Tudo isso na Unidade Básica de Saúde, Silvio Govone. É só ir lá. Leila, a Leila já explicou um pouco. E você, Sônia?
Eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre as cestas básicas, né, Leila? Que esses dias foi assim, muito, durante duas semanas, né, por conta da pandemia, a campanha realizada pelo Fundo Social, a procura foi assim alta. E a gente teve algumas decepções com os nossos usuários, né, Leila?
Bastante.
Bastante. Na correria do atendimento, para não ter aglomeração, não ficar as pessoas esperando, apesar de ter muitos casos agendados, a gente não deixou de atender também os que chegavam até nós dizendo que não tinham alimento, nós procuramos atender. Eu, Leila, todo mundo entramos no atendimento. E teve algumas pessoas que, infelizmente, utilizou o endereço de outras pessoas e pegou cestas nos CRAS e na assistência. Então, a gente coloca aqui. Não vamos citar nome, claro que isso é proibido por lei. Mas que as pessoas tenham consciência que a cesta básica é para várias famílias que estão precisando. Que ela não precisa usar de má fé, levando o comprovante de residência de outra pessoa. Porque, às vezes, a casa é alocada, não está no nome dela.
Teve casos aqui em Botió?
Vários.
Vários.
Vários casos. Vários. Né? Decepcionante.
Ô, Sônia, fala também da venda, né?
Ah,
da senha.
Sem contar que chegou para nós também, que uma pessoa chegou lá, se lamentou, pegou a senha e ele vendeu para uma outra pessoa retirar a cesta. Então, gente, é lamentável, nós profissionais da assistência social, a nossa faculdade, o nosso ensinamento na Faculdade de Serviço Social nos diz que nosso atendimento, nós temos que acreditar, acolher as pessoas que nós estamos atendendo. E as pessoas não precisam fazer isso com a gente. Nós ficamos decepcionados e as pessoas que fizeram isso sabem. E nós temos lá anotadinho bonitinho, porque nós fizemos checagem das listas. Então foi lamentável essas pessoas que fizeram isso conosco, que somos profissionais e queremos só o bem de todos. Trabalhamos pelo empoderamento de vocês. Dar cesta básica não é a nossa meta, não é a nossa política. Cesta básica é emergencial.
É um benefício eventual.
Nós temos uma lei para isso, para atendimento em cestas básicas, atendimento em leite quando necessário, atendimento em funeral, o kit do bebê quando nasce o bebê. Então, nós temos tudo em cima de lei, conforme a Leila falou. Que as pessoas não precisam fazer isso. Levar comprovante errado. Teve casos que foi duas, três. Entendeu? Ela percorreu os dois CRAS de assistência. E na hora da correria, infelizmente, nós não conseguimos checar, mas agora está sendo checado, conforme o governo federal faz. Infelizmente, nós estamos, assim, muito tristes com as pessoas que fizeram isso.
Porque, graças a Deus, né, Moreira, Monte Alto é uma cidade muito solidária. Nós conseguimos, né, nós não, o Fundo Social conseguiu arrecadar, né, através das doações, várias cestas básicas, não foram poucas,
centenas.
Mais de 400,
é?
E ainda nós temos lá alimentos para montar cestas que faltam alguns itens,
sim,
né, Leila? Ontem
sim.
Chegaram mais 10 cestas do Lions, a gente quer agradecer também o Lions e as outras pessoas todas as empresas que doaram, muitos não quiseram nem se identificar, pessoas que chegaram lá para doar um arroz a granel, né, Leila?
Isso.
E uma caixinha de ovos. Entendeu? Para ajudar e pessoas fazendo isso. Isso é lamentável, nós estamos muito tristes.
Nós recebemos denúncias aqui, claro que a gente não pode confirmar que nós não vimos, que pessoas pegaram a cesta e venderam.
Sim, Moreira.
Teve gente, senha, né?
Teve gente que vendeu a cesta
e vendeu a cesta.
E teve gente que vendeu a senha.
Então, vendeu
olha
a
absurdo.
Senha para pegar a cesta.
É.
Outro pegou a cesta e vendeu, para se não me engano, por 35 ou 40 reais.
Pois é. Aí, Moreira, quando a gente faz a triagem, né, para saber
claro
como que é a
claro que a minoria
família.
Que faz isso, né, Leila?
Sim,
mas teve, né?
Não,
teve,
é o problema.
Sim.
Assim, não é que a gente quer, sabe, quer dar só para algumas pessoas. Não, a gente tem que avaliar. Nós temos que saber quem realmente precisa,
não é? Então, é o trabalho da assistência. Porque a cesta básica, gente, não é assim, dada de qualquer forma. De jeito nenhum. É um benefício eventual, emergencial.
Por isso tem que fazer aquele pré-cadastro.
Sim, tem que fazer.
Olha,
sabe?
Aqui, ó, sou faxineira. Fui atrás para pegar uma cesta, não consegui. Perguntaram se eu tinha cadastro no CRAS.
Então,
ela tem que fazer o cadastro.
Ela tem que ter. Ela tem que agendar, ir lá fazer o cadastro. Por quê? Os CRAS, o trabalho delas também, Moreira, da equipe dos CRAS, é acompanhar essa família. Saber por que que estão passando por isso. A gente sabe que nesse momento o desemprego é muito grande. Nós temos conhecimento disso, não é? Mas assim, o que mais nos machuca é as pessoas aproveitar da situação, né? Tem gente que aproveita da situação, sabe? Pegou uma cesta. Quando eu estava no atendimento, várias pessoas, foi no início de março, pegou uma cesta. Queria pegar outra.
Não era final de março ainda.
Por quê? Porque não é só aquela família que nós temos para atender. E se a gente fizer um bom trabalho, a gente pode atender muito mais famílias.
Porque aumentou também o número de famílias, né, para pegar a cesta.
Sim, aumentou.
Certo. Falando em cesta, nós estamos recebendo a prefeita. É. Aqui também falando da cesta base, para falar sobre esse assunto também. Prefeita Maria Helena está aqui conosco. Prefeita, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia às minhas queridas da assistência, a Sônia, né? Também a Leila. Em nome delas, eu cumprimento a toda a nossa equipe da assistência social, que tem feito um trabalho maravilhoso em todos os departamentos, viu, João? Podemos falar dos CREAs, dos CRAS e de todos os atendimentos que são feitos na cidade de Monte Alto. Principalmente nesse momento de pandemia que a gente tem vivido, a nossa assistência social, ela tem ido de encontro à população, tem conversado, tem feito um trabalho muito sério e sistematizado, como elas sempre fizeram dentro da assistência social, fazendo o combate realmente aí à fome que está acontecendo dentro do nosso município, em parceria com o Fundo Social. Isso é muito bacana o trabalho que a gente tem feito no município e é importante a gente ressaltar esse trabalho.
E tô falando sobre as regras.
Sim.
As regras são importantes.
Critérios, né?
Por isso que tem que fazer um pré-cadastro para poder receber a cesta.
João,
né?
A gente identificou algumas situações que não podem acontecer no município. Por exemplo, uma família pegar 5 cestas e a outra ficar sem. A gente sabe que existe uma quantidade de cestas, né? A gente tem que agradecer também a toda a população que tem estado junto de nós, tem feito doações, né? No sábado a gente vai estar aqui novamente falando sobre as empresas, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas também que têm feito as doações pra gente. Então, a gente fez uma reunião online que a Sônia coordenou pra gente, com todas as entidades, clubes de serviço, associações, e a gente fez um cadastro único. A gente está organizando esse cadastro único,
né?
Para que a gente possa realmente fazer esse trabalho com bastante eficácia no nosso município.
Está dando resultado, viu?
Muito, João, muito.
Mesmo assim, com todo esse controle, eles estavam falando, pessoas que pegaram senhas.
Vendeu senha.
Pega a cesta, vende a cesta.
Na porta da assistência, né?
Aham.
Elas acabaram de entregar, a gente presenciou, a pessoa acabou de pegar a cesta e já fez a venda ali na porta da assistência para outra pessoa.
Isso é muito triste para nós.
E tanta gente querendo aquela cesta, precisando daquela cesta.
Precisando, na verdade.
É. Deixa eu falar mais uma vez, prefeita, que já estão entregando senha para tomar a segunda dose.
Isso.
Para os idosos 72, 73 e 74 anos. Coronavac.
Isso.
É só pegar a senha até as 15 horas na Unidade de Baixa Saúde Silvio Govone.
Isso.
Quem pegar hoje começa a ser vacinado já amanhã.
Exatamente.
E quem pegar amanhã vai ser segunda e terça.
Segunda e terça-feira. A gente já está fazendo esse controle para não haver aglomeração de pessoas. Então, cada pessoa vai organizar de acordo com a possibilidade de levar o seu familiar ou da própria pessoa estar no local. Para pegar a senha, pode ser qualquer pessoa. Porque na hora da vacinação, as meninas fazem o controle. Então, já aconteceu, como acontece com as meninas na assistência, também na saúde. A pessoa pega uma senha e chega lá, ela não está na idade, ela não é vacinada, né, João? É. Você passou por isso, você viu, tem que apresentar o documento, tudo direitinho.
Eu preciso da ajuda aqui, tanto da Leila, como também da Sônia, para uma família. A gente não fala nome e tudo, né?
Sim.
Preciso, ó, meu irmão maltrata muito meus pais. Meus pais são os idosos, têm 70 anos.
Creio.
Eu preciso ajuda de vocês. Você pega o telefone dele para entrar em contato, é, Sônia, está aqui, ó. Você vai pegando para mim, fazendo um favor.
Eu acho muito importante esse
assunto. É o trabalho do CREAS.
O CREAS faz uma visita.
Faz uma visita, chama os familiares. Vê o que está fazendo. Por favor, e ajudar essas pessoas, esses dois idosos, né?
Sim.
Que acabam maltratando, tudo bem.
O CREAS fazendo o primeiro atendimento, aí ele passa para os CRAS, né? O CRAS do território, para continuar esse acompanhamento.
A gente tem recebido muitas denúncias, né, gente? Principalmente nesse momento em que as famílias estão com seus idosos por conta da pandemia, João. A gente tem recebido muitas denúncias de maus tratos contra os nossos idosos.
E criança e adolescente também, que é o CREAS também, que tem que fazer a escuta. É um trabalho muito sério, de muita responsabilidade.
Sim. Então, a Sônia falou de criança e adolescente, né? Nós temos, a prefeitura tem dois programas que atendem criança e adolescente. Devido à pandemia, esses programas estão suspensos por tempo determinado. Voltando à pandemia, volta todos os atendimentos.
Isso. Certo. A prefeita só veio fazer uma visita.
Vim dar um recadinho junto com a minha equipe lá da prefeitura também.
Certo. Pois não, qual é esse recado?
O Paulinho e a Dani vão estar passando. Deixa só eles finalizarem.
A gente agradece, viu, João?
Ô, Leila, eu ia falar outro assunto com vocês, um assunto super importante.
Nós voltamos.
Aquele assunto de desocupados que eu comentei agora há pouco aqui.
Pessoas em situação de rua, né?
Certo.
Tá? As pessoas falam, a gente volta depois.
Nós voltamos. É o direito dele de ir e vir.
Sim, direito de ir e vir.
Porque com essa pandemia, nós temos que ir em casa depois das 20 horas.
Exatamente.
Então nós não temos direito de ir e vir também, que estão cortando até esse direito. Para eles também.
Sim, tá? Para eles também.
Nós vamos reunir
o delegado sabe que se encontrar alguém deles fora desse horário na rua, eles vão ter a punição.
Porque 9h30 estão no semáforo pedindo esmola ainda, pedindo ajuda. Pois. Mas tudo bem.
É esse outro problema de pedir e dar esmola, né, João?
É a nossa, aquela nossa campanha de não fazer a doação.
Dar esmola, né? Isso mesmo.
Obrigada.
Obrigada pela oportunidade.
Por que você trouxe mais da pessoas da sua equipe aqui, prefeita?
Eu gostaria de agradecer a presença. Soninha, obrigada. Obrigada, Leila. Obrigada. Um beijo para o pessoal lá. Agradecer a presença da Dani, agradecer a presença do Paulinho. A gente tem um recadinho para a nossa população, João. A nossa prefeitura, sempre pensando e buscando parcerias para atender a nossa população, como você sabe, vai ter novamente o cadastramento das pessoas pelo celular para aquele dinheiro do governo.
Ah, auxílio emergencial.
O auxílio emergencial. E o Paulinho Desidério, do nosso administrativo, nós tivemos uma reunião com o gerente da Caixa. Qual é a nossa grande preocupação? Filas, né? Acúmulo de pessoas, transmissão de vírus. E a gente, nessa conversa muito bacana que a gente teve com a Caixa, passei a nossa sugestão para o Paulinho, imediatamente ele já conversou com a Dani, que está aí responsável pelo nosso CAC. Em nome da Dani, eu quero cumprimentar toda a nossa equipe do CAC, que tem feito um trabalho fantástico, realmente, a prefeitura de cara nova, sorrindo para as pessoas e atendendo como a população merece, que é o jeitinho da Dani, que a gente já sabe como é que funciona. E aí, João, veio a ideia, a própria prefeitura colocar a equipe para passar essa informação para a nossa população.
Muito bom.
Por quê, João? Porque lá na prefeitura nós já montamos a equipe, os meninos já foram fazer curso, já estão capacitados, a Dani está lá coordenando e os meninos já estão na prefeitura. Então você, montealtense, que tem uma dificuldade de colocar o aplicativo no seu celular, que nós não, eu particularmente ainda não sou da geração, então a gente busca ajuda. A prefeitura está de portas abertas para poder ajudar a nossa população também mais nesse quesito. E o Paulinho e a Dani vão poder explicar melhor pra gente.
Certo. Deixa eu aproveitar a Daniela. Daniela, bom dia.
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Bem pertinho do microfone.
Olá, bom dia.
Então, orienta a nossa população, nossos ouvintes, Dani.
Então, nós, juntamente com a Caixa Econômica Federal, né, no intuito de amenizar as filas, né, como disse a prefeita, e ajudar a população, né, para a questão de requerer o auxílio emergencial, estamos dando um auxílio na questão do aplicativo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em abaixar o aplicativo ou atualizar o cadastro e tal.
Qual que é o horário que vocês atendem? Quando que eles começam a ir lá na prefeitura?
Tá. O atendimento é na central de atendimento, no CAC, né, lá na frente, na prefeitura. É das 9 às 11 e das 13 às 15h30.
Não tem que fazer requerimento nenhum,
não? Não, só chegar, ficar na fila, aguardar o seu atendimento, que é individual, tá? Cada um sai, o outro entra. para fazer e nós estamos lá com as pessoas capacitadas para ajudar no cadastramento, na atualização de cadastro e tudo mais.
Para saber se tem direito, se tem não direito, tem também, se não tem. Auxílio emergencial,
isso,
tudo
auxílio,
isso. E quando vai começar esse atendimento?
Já começamos.
Já
começamos?
Começou?
Ontem.
Ontem.
Isso.
Muito bom para atender a população, porque muitos
apoio,
têm dificuldade,
né?
Sim.
Exatamente.
Esse apoio é importante. Paulinho, bom dia, Paulinho.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura.
Até que fim você veio, tá, Paulo?
Pois,
muito
é.
Obrigado
pela
sua presença aqui, viu, Paulinho?
Obrigado, João. Obrigado.
Mais um trabalho aí, mais um serviço para a nossa população, né, Paulinho?
Sem dúvida. Num momento difícil, né? A gente viu aí diversas pessoas da nossa população. O mundo passa por esse momento, né, João? Então, a prefeita teve essa sensibilidade, nos chamou e a Caixa veio junto também. Através...
Esse apoio é importante.
Muito importante. E eu quero agradecer também o pessoal da CAC, no nome da Daniela, né? O pessoal da nossa central de atendimento. Tem feito um trabalho ímpar, muita competência, muita atenção, muito carinho com a população, ajudando na orientação das pessoas, principalmente aquelas que têm mais dificuldades, né, João?
Certo.
Além disso, eu queria aproveitar que nós estamos finalizando, se
pode
me
falar.
Permitem, eu só que eu gostaria de deixar aqui um recadinho mais de utilidade pública, né? Falando um pouquinho também sobre a questão da vacinação, né? Eu não quero entrar nesse tema, mas é para deixar o seguinte recado. Estamos preparando lá um trabalho de apoio, né? Em breve nós deveremos ter todo o sistema de agendamento através do site, para evitar também essa questão das filas.
Muito, né? Importante, ótimo também, vem boa hora.
Isso, e uma outra coisa importante, esse não tão nosso, mas acho importante divulgar, ontem foi divulgado pelo governo de São Paulo, sim, através do seu canal oficial, uma parceria com o WhatsApp. Então, João, por favor, anota aí, né? As pessoas podem agora adicionar um número do WhatsApp, que é o +55 11 95 220 2923.
Certo. Repetindo.
+55 11 95 220 2923. Assim que adicionar esse número, basta entrar e enviar a mensagem oi. A partir desse momento, existe um chatbot, que a gente fala um robô, né, de autoatendimento, que começa a interagir com o usuário. E ali passam informações, desde o cadastramento no site Vacina Já, que ajuda bastante, né, na abreviação do tempo de cadastro para vacinação. Evita fila também, evita aglomeração, e tem todas as informações a respeito do Plano São Paulo e outras mais que as pessoas precisam. Então, achei um serviço bastante interessante e fácil de utilizar, João.
Certo. Se precisar de informações, pode ir no CAC também.
Isso.
Pode ir lá no CAC
procurar
também.
Pode ligar na ouvidoria também.
Pode ligar na ouvidoria 3244-3114. Pode ligar lá. Esse serviço para a população é super importante, viu, prefeita?
João,
a população precisa desse apoio.
João, o que eu quero...
Os mais humildes.
Exatamente. O que eu preciso...
Não tem onde pedir socorro.
A gente usa realmente aí esse espaço para poder dizer para a população que nós estamos cuidando de todos.
Sim.
A gente está vivendo o momento da pandemia, mas paralelo a isso, a gente tem trabalhado dioturnamente, toda a minha equipe, meus cargos, os funcionários públicos efetivos, toda a prefeitura tem trabalhado no sentido de fazer tudo o que for melhor para a população e também para o funcionalismo público. Uma vez que a gente conseguiu adiantar também o pagamento, né, como a gente disse, foi um trabalho árduo da contabilidade, do nosso RH. Então, o que, que a gente passa?
Você falou sobre pagamento. Tem novidade para o 13º?
Já estamos trabalhando nesse sentido.
A primeira parcela?
Já estamos trabalhando nesse sentido. Muito em breve viremos aqui dar notícia.
Notícia boa, porque estão precisando de grana, viu, prefeito?
Todo mundo.
Nossa.
Temos duas boas notícias de pagamento. Uma outra, que nós tivemos uma reunião com a IAE ontem no finalzinho da tarde,
verdade,
já comecinho da noite, também teremos uma boa notícia aos nossos profissionais da saúde. Então, dizer o seguinte a toda a nossa população, nós temos trabalhado e trabalhado arduamente, nós não estamos nos escondendo atrás do Covid para dizer que a prefeitura não tem que andar, muito pelo contrário, agora a gente acelerou mesmo com todos os sentidos, com toda a nossa equipe, dizendo o seguinte, o Covid está aí, mas nós temos que continuar. Nós temos que prestar um bom serviço à população e é para isso que a gente veio, para fazer gestão. Como a exemplo do que o Paulinho colocou, a equipe da Dani lá também, no nosso ganha-tempo lá embaixo, atendimento é tudo. É o dizer um não para você com educação, às vezes vale mais do que um sim te ofendendo.
Claro.
Então é isso. Hoje a prefeitura, eu posso dizer isso porque eu estou ali, eu acompanho muito de perto, ela tem um sorriso nos olhos. Nós não podemos sorrir com os lábios, mas nós temos um sorriso nos olhos e a compaixão de nos colocar no lugar do outro e entender o que a população precisa. Então, como você disse, as pessoas com menos informação,
né, nós vamos fazer aí a questão desse projeto de atendimento. As pessoas com menos condição econômica, o atendimento, que as meninas acabaram de falar aqui na assistência social, um fundo que está muito ativo, e aí a gente vai estar vindo aqui no sábado, se você permitir mais uma hora de programa nesse sábado, que a gente tem muito assunto para passar.
A partir das
11 horas, fechado, ótimo. Vou vir aqui com a minha equipe, tenho muita coisa para passar para a população. E é isso, João, trabalhando e correndo contra o tempo. A gente tem que pensar o seguinte, nós já estamos aí, mês de abril, então estamos entrando no quarto mês, começamos uma administração com o Covid, não baixamos a cabeça, paralelamente ao problema que é do planeta, Monte Alto está caminhando e correndo contra o tempo.
Seu João, quem tem 64 anos já começou a dar vacina? Não, velho.
Não.
Por isso que a gente nem responde. Falei agora há pouco, está dando a vacina aí para 68 anos.
Isso.
67, 66, 65 é a próxima etapa. Então, quando for chegar, a gente vai falando. Ainda não começou 64 anos. Eu sei que todos estão naquela expectativa.
Uma ansiedade, né, João?
E querem ser vacinados. Eu falei agora há pouco que estão entregando as senhas para a segunda dose para idosos, que não são o caso de vocês três, não. 72, 73, 74 anos. Segunda dose começa a ser aplicada amanhã na Unidade de Base de Saúde Silvio Govone. Hoje já estão entregando a senha. Você pode pegar a senha para ser vacinado amanhã ou para ser vacinado na segunda ou na terça na Unidade de Base de Saúde Silvio Govone.
Ô João, outra pergunta também que o pessoal tem feito para a gente é em relação à vacina da gripe, né? Porque muitas pessoas são vacinadas da gripe. Já, a IAECO vai estar vindo aqui amanhã. E já vai estar passando todas as informações, porque nós fizemos aí junto a ela um cronograma para não ter aglomeração de pessoas e as pessoas não confundirem o que é vacina de Covid e o que é vacina de gripe.
Certo. Os guardas patrimoniais estão perguntando sobre a vacina. É melhor você ligar para a secretária da Segurança, doutora Regina. Doutora Regina vai poder explicar para vocês. Ou pode ligar na Vigilância Sanitária também.
Também.
Porque guarda patrimonial parece que não faz parte da segurança.
Nós recebemos um calendário com a Polícia Militar e a Guarda Civil. Eu não vi naquele documento, eu não vi. Mas não também é um serviço essencial.
Mas pode ligar para o 3241-3343, que a Vigilância Sanitária informa. Ou a secretária, a doutora Regina, ou o comandante Miranda, pode orientar todos os nossos guardas patrimoniais.
E também. A REC estará vindo na próxima semana para falar da vacinação dos professores.
Dos professores.
Muito importante.
Que vai começar também.
Exatamente.
Certo.
Muito importante.
Ô Paulinho, muito obrigado aí, viu? Talvez você tenha que retornar semana que vem para a gente falar mais desse serviço aí para a nossa população. A Dani também. A gente espera vocês aqui.
A gente fez. A gente estava correndo lá na prefeitura. Falei, vamos descer lá na rádio, pegar uns minutinhos dos programas das meninas para a gente poder passar essa informação. Aí o João já pode estar falando que a prefeitura está lá de portas abertas. Se você tem alguma dificuldade em baixar o aplicativo, se você não está conseguindo buscar resposta, se está demorado, vá até o prédio da prefeitura. Nós temos uma equipe capacitada, coordenada pela Dani, pelo Paulinho lá, que vai poder atender você e dar as respostas que você precisa.
Tá certo. Então a gente espera vocês aqui, a prefeita, no próximo sábado.
Sim.
Amanhã vem a secretária da Saúde.
Sim.
A IECO. Prefeita Maria Helena, um abraço. Paulinho, um abraço.
Um abraço.
Só um ganchinho aqui. Gostaria de agradecer a toda a minha equipe, porque o sucesso depende de todos nós.
Você tem uma equipe
abraço
boa
no
lá,
coração
né?
de
equipe
todos.
Boa.
Sim,
estão ouvindo a gente.
Capacitado pra
encontraram
atender.
Também o documento em nome da Marília Gabriela de Almeida Sorgato. Marília, pode passar aqui pelo escritório da Rádio Cultura e retirar os seus documentos. Nós voltamos já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação. Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas.
O Só Vem Água, é claro.
Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas e concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Assim tem osso quilo no Sabe Ganho, R$26,80. Filé de salmão, peça ou pedaço quilo, R$59,90. No cartão Só Vem Água, R$53,85. Frango passarinho, temperado, congelado, Big Frango, quilo, R$8,95. Filé de peito de frango congelado, Seara, bandeja, 1 quilo, R$12,90. Costela suína congelada, quilo, R$18,50 no Sabe Ganho.
No Sabe Ganho. Tá combinado. Entre no site para saber como participar.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$29,99. Costelinha suína, quilo R$16,99. Steak de frango Resende, 100 gramas, R$1,29. Batata palito congelada, Sadia, pacote 400 gramas, R$5,99. Pão de forma premium, Panko tradicional, 500 gramas, R$5,99. Biscoito Wafer, minuto, Paraty, 115 gramas, R$1,69. Cerveja puro malte, Salzburg, lata 350 ml, R$1,79. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Boa tarde. Foi interrompido o julgamento em plenário do Supremo, ou no pleno do Supremo, feito por meios digitais, né, mas é uma reunião plenária de todos os ministros, sobre fechar ou não fechar os templos, igrejas, mesquitas, sinagogas, né, por ordem de prefeitos ou de governadores, sendo que a Constituição, no inciso 6, que é um direito fundamental, do artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, diz que é livre, né, o acesso aos templos e cultos de todas as religiões. É garantida, é garantia constitucional. Bom, obviamente Gilmar Mendes votou contra, já tinha indicado isso, né? E já estão fazendo movimentos aí para pedir ao Senado o impeachment por descumprir a Constituição. Quem está se movimentando são muitas religiões, não apenas as cristãs. E uma outra questão é que o advogado-geral da União, ministro André Mendonça, ao falar como em defesa, né, contra o toque de recolher atingindo igrejas, ele disse que os cristãos estão dispostos a morrer pela religião, né, pelo culto. Eu lembrei aqui o outro dia, eu citei labirinto, eu queria dizer catacumba, né? Os cristãos lá na Roma Antiga, perseguidos pelo governo, faziam o culto embaixo da terra, nas catacumbas. Bom, interessante que um advogado do PTB, falando também junto com essa sessão, né, como amicus curiae, como adido, digamos assim, ao julgamento, e citou Lucas no Novo Testamento, lá no final de Jesus, na cruz, né, Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Eu abro um parênteses para explicar para quem ainda não se deu conta, que tem um crucifixo encimando a parede principal do plenário do Supremo. Fica sobre a cabeça do presidente, que hoje é o presidente Fux, que terminou o seu discurso de posse citando em hebraico Baruch Hashem, né, Deus seja louvado. Ele é judeu de religião. Né, e, no entanto, ele se manifestou ante o que disse a citação de Lucas, disse que é preciso repugnar, porque a fala de Cristo se refere àqueles que se omitem ante a vida, e o Supremo não está se omitindo. Então a gente vê que Fux não entende apenas de Velho Testamento, mas também de Novo. Mas ele encerrou a sessão, vai continuar hoje. E há uma expectativa muito grande, porque parece que os ministros estão divididos. Porque as coisas envolvem religião, né? Quando envolve religião, muito sério, muito sério. É um direito fundamental, previsto na Constituição, né? E só pode se mexer em direito fundamental da Constituição se houver estado de sítio ou estado de defesa, que é pedido pelo presidente e aprovado pelo Congresso, e não por meros decretos de prefeitos e governadores, simplesmente que se fechem as igrejas, os templos, as mesquitas e as sinagogas. Bom, o presidente esteve em Chapecó, viu lá o grande centro de acolhimento de Covid, que foi, está vazio, não tem mais ninguém, né? Despencou aí em 35 dias, despencou para 10% o número de casos. O prefeito passou a fazer um excelente atendimento, né? Prefeito não, mas Secretaria Municipal de Saúde, inclusive com atendimento imediato. Quando as pessoas são atendidas imediatamente, a chance de irem para o hospital é mínima, quase inexistente, né? Eu estou dizendo isso porque eu vejo isso, eu testemunho isso todos os dias. E o presidente lá foi para Foz do Iguaçu, onde inaugurou uma ampliação da pista do aeroporto de Foz. Esse aeroporto está incluído no leilão que foi feito ontem e que teve um sucesso absoluto. Imagina que o leilão saiu com mais de 9.000% de ágio. Era para valer 186 milhões e saiu por 3 bilhões e 300 milhões, 22 aeroportos, né? Inclusive Curitiba, Manaus, Goiânia, Palmas, São Luís, Teresina, lá de Bacacheri em Curitiba, Navegantes, Joinville, né, entre outros, e as capitais do Acre, de Roraima, de Rondônia, né, mas enfim, esse leilão está significando a confiança dos investidores no futuro do Brasil, porque vai significar uma malha ainda mais dinâmica do transporte aéreo brasileiro. Com esses 22, já são 44 os aeroportos que estão sob administração privada. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$ 29,99. Costelinha suína, quilo R$ 16,99. Steak de frango Resende, 100 gramas, R$ 1,29. Batata palito congelada, Sadia, pacote 400 gramas, R$ 5,99. Pão de forma premium, Panko tradicional, 500 gramas, R$ 5,99. Biscoito Wafer, minueto, Paraty, 115 gramas, R$ 1,69. Cerveja puro malte, Salzburg, lata 350 ml, R$ 1,79. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quinta-feira, 8 de abril de 2021. Lua minguante boa para a pesca. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Tadeu, Cabo Edilbar e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, eu não sou detetive, mas não saio da pista.
Baixo pano.
Por volta das 22 horas da noite que passou, na SP-253, rodovia Deputado Cunha Bueno, exatamente no quilômetro 215, em Jaboticabal, região de Ribeirão Preto, uma colisão traseira entre um caminhão e um automóvel modelo Gol, na cor branca, ocupado por três pessoas que puxavam uma carretinha. Segundo informações, a carretinha, sem nenhuma iluminação, deixou dois gravemente feridos e matou uma pessoa. Até o fechamento do meu relatório na madrugada, o cabo Carlos ainda estava registrando a ocorrência. Amigo motorista, a velocidade que emociona é a mesma que mata. Na última terça-feira à tarde, o prefeito da cidade de Américo de Campos, cidade que fica na micro-região de Votuporanga, lá na grande região noroeste paulista, o prefeito Carlos Roberto Aquiles, de 61 anos, do Partido Cidadania, ele conduzia um Fiat Toro na cor prata de Américo de Campos. Um assessor do prefeito, que não teve o nome divulgado, também viajava no Fiat Touro. O Fiat transitava pela estrada vicinal que liga Cosmorama a Américo de Campos. O prefeito voltava de um compromisso na cidade de Campinas. Pista sinuosa, molhada, tempo chuvoso. Quando já estava chegando em Américo de Campos, ainda no município de Cosmorama, o prefeito perdeu o controle da direção. Saiu da vicinal, saiu demais da conta. Entrou na braquiária e foi de encontro a uma árvore além do acostamento. Com a violência da pancada no tronco da árvore, o Fiat Touro rodopiou na quiçaça e capotou além do acostamento. O assessor sofreu ferimentos leves, porém o prefeito sofreu ferimentos de natureza grave. Os dois foram resgatados e levados ao pronto-socorro de Cosmorama. Mas o prefeito não resistiu e morreu no pronto-socorro. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Botuporanga. A polícia militar responsável pelo policiamento territorial de Cosmorama registrou a ocorrência e prestou ao prefeito de Américo de Campos, Carlos Roberto Aquiles, de 61 anos, do Partido Cidadania, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil. Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 26 minutos. Agora vamos falar do futebol. Humberto Ferretti, ele fala sobre a vitória do Palmeiras na final da Recopa e os jogos decisivos de ontem pela Copa do Brasil e também as vitórias de Atlético Mineiro e Cruzeiro pelo Estadual de Minas.
Palmeiras vence o Defensa e Justiça por 2-1 na Argentina no jogo de ida da final da Recopa e fica muito perto de conquistar o primeiro título da temporada. Com o placar construído com gols de Rony e Gustavo Scarpa, o Verdão jogará pelo empate na volta quarta que vem. A Recopa coloca frente a frente os campeões da Libertadores e da Sul-Americana do ano anterior. Apesar do resultado positivo, o futebol do Verdão esteve longe de ser dos melhores, o que para o técnico Abel Ferreira pode ser explicado pelo pouco tempo de preparação, uma vez que os atletas tiveram férias após a conquista da Copa do Brasil. Por isso, o português, que defendeu o jogo bonito, disse que, neste caso, vencer era o mais importante.
A equipa toda se juntou só no dia 2 deste mês, para competir dia 7. Primeiro, dar os parabéns aos meus jogadores, e é muito fácil de perceber a dinâmica competitiva com um adversário como é o Defensa e Justiça, que vem com 2 meses de futebol seguido, e nós precisávamos de facto fazer este break, parar, e nós agora estamos a começar a carregar a nossa bateria fisicamente. Hoje foi um bom jogo, onde de facto o mais importante, porque houve períodos em que jogámos bem, outros em que não jogámos tão bem, dentro deste próprio jogo, mas o importante é isso. Uma equipa como o Palmeiras, como a entidade do Palmeiras, tem que ganhar jogos.
A quarta-feira também teve jogos decisivos pela segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco se classificou ao bater o Tombense fora de casa por 2-1. E os dois principais times do futebol baiano também avançaram para a terceira fase. O Bahia fez 4-1 no Manaus, em Pituaçu, e no Barradão teve Vitória 2, Rio Branco do Espírito Santo 0. Para fechar, Atlético e Cruzeiro entraram em campo pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro e venceram. O Galo fez 1-0 no Pouso Alegre e a Raposa bateu o Coimbra por 2-0. Com o resultado, o Atlético chegou a 21 pontos na liderança e ampliou a vantagem sobre o América, que é o segundo e tem 15. Já o Cruzeiro foi a 14 pontos em terceiro e encostou no Coelho. Sem esquecer que o América entra em campo hoje para encarar o Patrocinense.
Antes da gente fazer o encerramento aqui, Paulo, mais uma vez eu quero falar que na Unidade de Base de Saúde Silvio Govone estão entregando as senhas para a segunda dose para idosos 72, 73 e 74 anos. As senhas serão entregues até às 15 horas hoje. Quem pegar a senha hoje já será vacinado amanhã na própria Unidade de Base de Saúde, é das 8 às 15 horas. Quem pegar a senha amanhã pode ser vacinado na segunda ou na terça. Você tem correria não, para buscar a senha não precisa ser o idoso, pode ser qualquer pessoa da família. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7:30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.